Sejam muito bem-vindos a mais um Tragicamente Aleatório, com uma semana em que falhou, mas é assim, eu sou um humano, ok? Eu sou um humano, é normal. Por exemplo, neste momento está a minha máquina de lavar a roupa louca a trabalhar. Está a trabalhar um domingo, estão a perceber? Ela não merece, mas ela está a trabalhar um domingo. E está a fazer barulho. Eu não sei se ouve aqui ou não, mas eu peço já imensa desculpa caso se ouça a máquina histérica a fazer alguma coisa. Estão a ver? Estou a beber o meu café, porque daqui a nada vou treinar. Ouviram alguma coisa? Não sei. Mas a questão aqui é: eu vou treinar não tarde. Então estou a beber leite proteico com descafeinado. Porquê? Porque Joana, a semana passada, andou a beber tipo um café por dia e chegou a um ponto em que estava completamente ansiosa. Eu respirava, doía-me, eu não tenho palavras, estão a ver? Estava pesada, depois andava cansada também, obviamente não se deve só ao café, mas eu sinto que sempre que tento incluir o café, me dá aquela energia, tipo na hora seguinte que o tomo e depois fico mal. Sinto que fico assim ansiosa, fico mais. Quer respirar e não consigo, sabem? Dói, dói, sinto-me pesada e depois isso traz-me o quê? Ansiedade, não é? A pessoa, quer dizer, isso já é ansiedade, mas depois uma pessoa começa a pensar ainda mais e desenvolve ainda mais ansiedade, o que não é fixe, então é isso. E eu andei a treinar a semana toda. Feita louca, portanto, nem os treinos me ajudaram. Está tudo bem, está tudo bem. Comecei-me a cobrar mesmo muito, porque, ou seja, tenho um trabalho que é a rádio e estou a alcançar aquilo que eu sempre alcançar, porque, tipo, alcancei aquilo que eu sempre quis, uma das coisas que eu sempre quis, e depois cobro-me muito, que é tipo, ah, ok, trabalhaste de manhã. Acordaste às 5 da manhã para trabalhar, sim, é verdade, mas a questão é que tens o resto da tarde, ou seja, depois da uma, porque depois ainda fico na rádio a preparar programa, ou temos reuniões, ou whatever, tens tipo uma tarde inteira, não é? Vais aproveitá-lo para criar conteúdos para o digital, porque o digital tem que estar a bombar. E às vezes, metade dos conteúdos que vocês veem é coisas que me dão no momento que me lembro e faço. Mas nem sempre. Ah, pera lá, estamos ainda em introdução aqui no Tragicamente Aleatório, no jingle. Vamos primeiro passar para jingle e eu já continuo o resto.
Tragicamente aleatório, tragicamente aleatório, tragicamente aleatório, tragicamente aleatório.
Bem, como eu estava a dizer, muitos conteúdos que vocês veem são coisas que me dão no momento. E eu vou gravar no momento, estão a ver? Às vezes há coisas que estão guardadas nas notas e penso, bem, ok, bora lá desenvolver isto. Mas há coisas que acontecem naturalmente e saem assim. E quando às vezes eu estou bloqueada, isso dá-me uma frustração e começo tipo a pensar na minha vida e do porquê não estar a conseguir ter criatividade, porque ter criatividade é ali chato para caraças. Imaginei, tenho de ter criatividade para os meus conteúdos. Tenho de ter criatividade também para o meu trabalho na rádio, porque nós temos de ser criativos, nós temos de ter criatividade, nós temos que entreter as pessoas. E eu chego a um ponto em que fico, ok, onde é que eu vou buscar a criatividade? Oh, onde é que eu vou buscar aquela forcinha para sair alguma coisa deste cérebro? Porque nem sempre é fácil. Então, pois isto gera todo um drama mental. Espera aí que eu tenho que mexer aqui no micro. Pronto, desculpem. Gera aqui todo um drama mental, que me deixa ansiosa, dramaticamente ansiosa. E pronto, já há muito tempo que não senti isto. Para vocês terem noção, dar aqui um gole do meu café. Para vocês terem uma noção, quando eu trabalhava em casa, enquanto criadora de conteúdos e para as minhas marcas, tão paradíssimas, porque não tenho tempo para as minhas marcas, tipo, esse é outro ponto. Eu cobrava-me, eu cheguei a pensar, bem, eu vou tipo candidatar-me a um part-time. Eu já falei disto aqui, tipo um part-time em que envolva muitas pessoas para eu estar com pessoas, porque eu estava extremamente sozinha, eu trabalhava sozinha, eu trabalhava em casa sozinha. E onde me bateu mais foi em 2021. Foi quando eu mudei de casa, o Gonçalo estava a trabalhar, mas estava sempre fora. E então eu estava sozinha. Tipo, uma coisa é a primeira pandemia, a primeira quarentena, estava em casa dos meus pais. A segunda não, eu estava sozinha em casa, a trabalhar em casa. Ou seja, a minha criatividade estava aí com o cagueiro e as minhas dúvidas existenciais estavam cada vez piores. Então eu pensei, pá, vou-me inscrever, pá, num part-time, mas depois também me lembrei, tipo, estamos em Covid. Tipo, está toda a gente em home office. Tipo, hello. Vais ter trabalho, mas vais estar em casa. Tipo, vais ter mais trabalho que o que tens. Isto aí bebendo o café é um bocado estranho, não é? Se calhar isto em áudio é estranho. Então é isso, tipo, senti esta semana aquilo que senti na altura, a cobrar-me, porque eu sinto que se estiver parada já não estou a ser útil para a humanidade, e não é suposto, tipo, eu posso estar parada, eu já fiz o meu trabalho de manhã, pode haver um ou outro dia em que não tenha trabalho, porque às vezes, ou seja, eu gravo para marcas, não é? E nos dizem que não tenho nada para gravar para marcas, que é quando me bate, fica estranho, porque normalmente todos os dias tenho que fazer alguma coisa para marcas, nem que seja escrever guiões, enviar para aprovação, ter que reeditar vídeos e coisas do género, que não foram aprovadas. E quando bate, quando está tudo certo, tudo foi aprovado e eu não tenho que entregar nada, eu penso, ok, agora tenho que ir fazer coisas para o meu digital sem ser para marcas. E depois é aí que, ao forçar, as coisas não saem. E é extremamente, extremamente cansativo mentalmente, porque uma pessoa está ali. Porque muita gente não entende que estar num trabalho, não é? Todos os trabalhos são difíceis, atenção. Há trabalhos bem, bem mais difíceis, eu sei que eu sou muito privilegiada, trabalhei para isto também, é verdade. Eu podia estar na minha área, podia estar na área em que estudei, podia estar neste momento na administração pública, ou outra coisa relacionada. Mas eu não quis isso para a minha vida. Eu trabalhei para estar onde estou. E a questão é, e eu sei que há trabalhos fisicamente muito mais exaustivos. Exaustivos? A palavra exaustivo existe? Exaustivo, claro. Do que o meu. Eu sei que existe um trabalho bem pior. E, aliás, antes de eu ter este trabalho, tinha trabalhos também que eram fisicamente tramados. Ok? Tipo, eu não parava, andava de um lado para o outro. Mas muitas vezes é tipo, há trabalhos que são, pronto, são muito monótonos, ou seja, é sempre a mesma coisa, estás ali à frente do computador, se calhar não tens tanta criatividade, se calhar se eu estivesse a atender também ao público em termos, sei lá, trabalhar numa loja, ou ter, ser um trabalho mais exaustivo em termos de comunicar com as pessoas, mais desgaste emocional, mais desgaste, ou seja, não é que outros trabalhos não têm um desgaste emocional, obviamente que têm, mas quando tu, se calhar, diariamente tens que lidar com muitas pessoas ou tens que usar muito a tua imaginação, a tua energia, ou seja, a tua energia mental, não é? Porque aturar pessoas não é fácil, isto dito, atendimento ao público. Se calhar, se eu fizesse isso tudo e depois chegasse a casa e tivesse a fazer os trabalhos que tenho que fazer para marcas, ia estar igual. Ou seja, e há pessoas que não compreendem isso. Está tudo bem, porquê? Porque não tiveram na minha situação e na situação de outras pessoas. Se calhar, se eu tivesse o meu dia todo a resolver casos e a prender ladrões e de um para o outro, tratar de acidentes e outras coisas, também estava tudo a queó, não é? Estou a falar da minha experiência, ou seja, do meu trabalho e o que é que eu sinto. Que se calhar essas pessoas têm isso tudo e depois saem e vão e desligam. Eu não, eu saio do meu trabalho e não posso desligar, tenho que continuar com um outro trabalho que é igualmente muito, ou seja, muito puxado para a minha cabeça, para a minha criatividade e que muitas vezes não posso desligar. As pessoas não entendem isso. Às vezes, imaginem, vou de férias. Obviamente que eu vou usar isso para conteúdo, porque é importante ter conteúdo no meu trabalho. Há quem já não esteja, não tem essa importância. Para mim, tem, porque o meu trabalho trata-se de crescer, ganhar engagement, certo? Entregar conteúdos, porque a minha audiência pede isso, não é? E obviamente que se eu vou. Eu já houve vezes que fui de férias e não fiz nada, porque não estava, não me apetecia, não estava aí. Mas, por exemplo, eu fui para Zanzibar e aproveitei imenso Zanzibar, que é uma coisa brutal, recordações para mim e também para as pessoas que querem ir a Zanzibar ou que gostariam de ir e não vão e terem imagens de Zanzibar. seja, eu tenho que trazer conteúdos às pessoas e nem sempre tenho essa vontade. E obviamente que não o faço quando não tenho essa vontade. Mas se essa vontade começa a levar um ritmo constante igual, eu começo a ficar frustrada, que é tipo, não, vais ter que te mexer, pá, vais ter que trabalhar. Pronto, não foi o caso em Zanzibar, isto para dar pronto, isto para justificar o porquê de me ter sentido esta semana assim. Eu meio que estou para aqui a cuspir isto tudo e posso ser mal interpretada. Mas pronto, é o quê? Cada um interpreta como quer. Ah, é cansativo, sabem? Enfim, então foi isso. Por isso é que eu falhei, mas já cá estou, já estou bem melhor. Acho que às vezes é só estupidez na minha cabeça, tipo, stress demasiado com as coisas sem necessidade. Imaginem, às vezes já estou a estressar com o trabalho que tenho a entregar e o trabalho faz-se em uma hora e meia e eu acho que o trabalho vai demorar tipo 5 horas. Porque depois tenho que editar o trabalho, que é mais tempo. E não é. Estão a ver? Às vezes até é bem básico e eu estou só a estressar. Porque sou assim desde criança. Pronto, eu estresso e por isso mesmo é que existe a terapia, não é? Que é tão importante. E que tem que ajudar as pessoas de certa forma. Portanto, eu vou começar agora a minha terapia, esta semana. Estou extremamente empolgada porque preciso. Preciso mesmo. E eu sou uma pessoa que se estressa assim com tudo na vida. Não é só com o trabalho, mas também com, sei lá, se vou viajar ou se o meu cão tem que ir ao veterinário. O meu cão tem que ir levar a vacina esta semana. E eu marquei, mas eu já estou, marquei a semana passada para esta semana, mas eu estou todos os dias a pensar, oh meu Deus, eu tenho que levar a vacina, não posso esquecer, oh meu Deus, não sei o que, não sei o que mais. Eu sei que não vou esquecer, tipo, está apontado, eu não vou esquecer. Porque é que então, cá dentro, eu tenho que estar com esse stress mental de uma coisa que eu sei que não vou falhar, mas ao mesmo tempo está aqui uma vozinha sempre a dizer que eu vou falhar, que posso falhar, que não posso falhar, ou seja, que se não tiver atenção, poderei falhar. Não faz sentido. Percebem? Não faz sentido nenhum. Imaginem, o Natal é daqui a um mês. E eu já disse que queria que o Natal fosse em minha casa. Então, eu já ando estressada. Como é que eu vou meter tanta gente aqui em casa? Como é que eu vou fazer a comida? O que é que eu vou fazer para a comida? Ainda falta imenso tempo. Ou seja, eu tenho que ver que se calhar no dia 24 tenho que começar a fazer a comida às horas X. Ou seja, falta um mês! Falta um fucking mês! Até bati no micro. Falta um fucking mês. Porquê é que eu estou a estressar com uma coisa que é só daqui a um mês e que sou eu que controlo? É na minha casa. Está tudo bem. Tipo, não estás dependente de uma viagem que possas ter 3 anos. Não, estás em casa. Tu vais acordar e vais continuar na tua casa. És tu que controlas o teu tempo. Porquê é que estás tu a estressar? Percebem a situação? É isto que se passa na minha cabeça. Enfim. Agora, passando a um assunto que me irritou ontem, irritou-me, pessoas irritam-me, seres humanos irritam-me. E eu sei que também irrito muita gente, nunca se saber. A questão aqui é, ontem peguei no meu cão e fui passear, como costumo fazer. Muitas vezes vou ao final do dia, porque assim dou uma caminhada maior, ele mexe, se eu mexo-me, perfeito. Pá, num passeio de 40 minutos, eu tive 3 donos de cães, porque obviamente que a culpa não é dos cães, é dos donos. 3 situações. Porque eu passei com o meu cão de trela, obviamente que amava não passear de trela, porque é uma liberdade, não tens de estar ali a ser puxado, e o cão anda à vontade, e é felicidade. No meio do campo, obviamente que solto o meu cão, mas ainda assim estou sempre com medo que possa acontecer, pessoa ansiosa, não é verdade? Mas em pleno parque da cidade, em que está por todo o lado o sinal de o seu cão tem que usar trela, existem 3 seres que se cruzaram comigo, ou seja, porque obviamente que existiam muitos mais, em que estão a ver que eu me estou a aproximar e eu estou a me afastar um pouco com o meu cão com trela, porque eu estou a ver que o cão deles não tem trela. E ainda assim, eles não entendem a mensagem, que é, ok, ela está-se a afastar, por algum motivo é. Vamos lá ver. Opção 1, o cão dela se calhar é reativo a cães e ela está-se a afastar porque o meu está contra ela e poderá ir para cima do dela. Número 2, o cão dela tem medo de cães e se calhar pode sofrer de algo mais traumático se um cão se aproximar, porque nós não sabemos o passado do cão, já foi atacado por outros cães, não é verdade? 3. Não sabes se é uma cadela ou não, pode estar no cio, pode acontecer alguma coisa. Nunca vi isso acontecer, mas imaginem que existe ali todo um coito. Rápido. Não é? Ou opção 4. Tipo, eu tenho medo, posso ter medo, posso ter um cão, mas estar familiarizada com o meu cão e ter medo de outros cães. E não tenho que estar a levar com outros cães. Apesar, eu amo, mas há quem não esteja à vontade. O que é que as pessoas fazem? Ficam a olhar, os cães aproximam-se. Ou seja, eu já estou com um comportamento de proteção, mas a pessoa não percebe. E então o cão aproxima-se do meu. O meu já está a recuar. Porquê? O meu cão está preso e não gosta quando os outros cães se aproximam porque acha que vai ser atacado. Isto são traumas, todos nós os temos. Claro que os animais também os têm. Está tudo bem. Então, eu começo a afastar, a pessoa começa... O cão está a cheirar o meu e eu começo a olhar e digo... É amigo, Jack, está tudo bem. Mas nem, esta mensagem nem é para o meu cão. Esta mensagem é mais para a outra pessoa ouvir e pensar. Ah, ok, ela está a avisar o cão dela que este é amigo. Será que o cão dela não reage bem? Se calhar, bora pegar no meu cão. Bora tirar daqui o meu cão. Não. O que é que acontece? O meu cão reage bem nos primeiros segundos, está tudo bem. E depois afasta-se de género. Para, já nos conhecemos, vou seguir o meu caminho. E há cães que fazem isso. E também seguem. Mas há outros que sentem uma necessidade de cheirar mais, não é? E o meu cão chega ali a um ponto em que começa, olha, bacano, sai daqui. E o outro cão está tipo, não, vou continuar. O que é que o meu cão faz? Rosna, não é? E depois aqui há duas situações que é, o meu cão rosna, o outro cão pode se assustar e afasta-se, porque ele ao rosnar está a dizer, já não estou a curtir, sai daqui. E o outro cão tem a decisão de se afastar ou então de continuar, de desprezar ou ter uma reação de ataque. É tipo, olha lá, bacana, tu estás o quê? Estás aí a rosnar, vais-me o quê? Vou ao ataque. O outro a ir ao ataque, o meu cão tem uma reação que é ou ataca também ou afasta-se de forma, tipo, fica submisso. E o meu cão até fica muitas vezes submisso com outros cães na rua que estão contra ela. Manda-se para o chão, ria para cima, mas quando eles são soltos ele não fica assim. O que é que acontece a maior parte das vezes? O meu cão muitas vezes ataca, que é tipo, então queres levar na boca? Também te vou dar na boca. Que lindo circo começa ali, não é? Fica ali um circo lindo, que é eu andar à volta, a puxar os cães, não é? Outra pessoa aos berros, porque imagina, estamos no circo e chega ao palhaço, que é o dono. Começa aos berros, a chamar o Oscar. Oh Oscar! Oh Oscar, para com isso, oh Oscar! Eu já não te chamei! Eu já não te chamei, oh Oscar! Oh Oscar! Tipo que o Oscar... Oh senhor, o Oscar está-se a cagar para si. O Oscar, neste momento, está envolvido numa pseudo-luta com outro cão. Estão ali a medir pilinhas. E está-se a cagar se o senhor está a chamar o Oscar. O interesse dele está ali focado naquele cão. O senhor vai ter que tirar dali o seu cão. Porque o meu está preso, não é? E o seu cão está solto na sua liberdade... A cena é que há cães que andam soltos e que sabem, pronto, têm treinos, ou mesmo que às vezes tenham treinos, os cães podem, tipo, fazer o que lhes apetece. Mas há cães que às vezes andam soltos e que não vão ter com outros. E está tudo bem. Agora, há cães que andam soltos, às vezes vão, outras vezes não vão. E há cães que andam soltos e vão sempre. O meu pai foi passear a minha cadela, a nossa cadela, pronto, mas vive em casa dos meus pais. A cadela dos meus pais foi passear com o meu pai. Estava presa. Até que uma senhora andou com o seu cão solto pela rua, em Algés, andou solto pela rua, pronto, não importa aonde, agora disse Algés, mas pode ser qualquer lado, andou solto, andou com o cão solto e já não era a primeira vez que aquele cão atacava cães. O cão foi atacar a cadela dos meus pais. E a senhora fugiu. Estão a perceber? Ela fugiu com o cão dela. A cadela dos meus pais ficou magoada. Porque uma pessoa andava com o cão solto. Hello! Tipo, onde é que está aqui a noção? Não é? Porque já nem seguem. A questão da lei. Tipo, isto já são completamente vidas loucas, não querem saber. Então, bora só, tipo, assumir que o meu cão anda com... E depois há aquelas coisas que é tipo, o meu cão anda contra ela, ele é super querido, ele não faz mal. Pá, e não é questão disso, minha querida. Ele pode não fazer mal, mas pode haver toda uma luta entre dois cães, o seu cão pode não fazer mal, mas pode vir ter com o meu, e o meu não gostar, e depois haver ali toda uma luta, porque o seu cão também lhe pode dar na boneca e passar-se. E eu gosto da parte em que dizem, ai, o meu cão não faz mal, o meu cão não faz mal. Pá, não quer saber se o seu cão faz mal. Prenda o cão. A senhora está a fazer mal, prenda o cão, por favor. O meu cão não tem que estar a levar com outros cães em cima, se não quer estar, não leva. Pá, passe-me com isto. E depois é tipo, ai, é menino ou menina? É menino ou menina? Ai, é menina, está tudo bem. Não, o meu cão pode também não gostar de menina. Está a perceber? Está a perceber? O meu cão pode também passar-se com menina. Pronto, acabou. O meu cão passa-se com cães maiores. Porque o meu cão é pequenito. Pode ser menino ou menino. Ou whatever. Indefinido. E o meu cão vai-se passar. Porque é um animal que está ali. Grande. Ok? É isto, portanto. Prendam os vossos cães, porque os vossos cães não têm culpa de vocês serem completamente idiotas e não meterem trela nos cães. Porque parem de pensar só no vosso umbigo de o meu cão não faz mal, o meu cão pode andar solto à vontade, está tudo bem. E pensem no geral. O cão pode se assustar e pode dar o baza. Imaginem, pode haver algum barulho que assuste o cão e o cão foge, vai para o meio da estrada e é atropelado. Está uma pessoa a conduzir, do nada aparece um animal e atropela um animal, a pessoa vai ficar mal, o animal vai ficar mal. Tipo, não há necessidade, não é? Não há qualquer necessidade, certo? Há crianças a correr no jardim, que se calhar fazem um movimento mais brusco. O cão pode ser ter um comportamento certinho, que não faz mal, não é? E de repente tem a criança tem um comportamento brusco, o animal pensa que é um ataque, ou ataca a criança, ou pode não atacar, mas tipo, ladrar à criança assusta-se... Ou seja, há muita coisa envolvida, portanto, bora ter noção em ter trela nos cães. É só isso. Não peço muito mais, está bem? É isso, porque eu já tive várias situações com cães que vieram para cima do meu cão e houve ataques. E depois, a minha sorte é que o meu cão é sempre... Ou seja, o outro vem e o meu cão defende-se. Porque imaginem que o meu cão não tinha essa capacidade e sofria sempre, não é? Muito giro, porque eu conheço casos de pessoas que já perderam animais... com ataques de todos os animais por pessoas que não metiam trela nos cães. Uau! Bora então não pensar só no nosso umbigo, bora tipo usar a merda de uma trela. Porquê? Porque é o que a lei pede, que os cães andem com trela, certo? Portanto, se queríamos todos ser um mundo livre, se toda a gente sem trela, andar aí louca, só amor, queríamos. Mas não é real. Portanto, toca a meter a trela no teu cão. É só isto. Gostaram desta raiva que me dá? É isso. Porque quando eu vi a cadela dos meus pais magoada à pau de uma situação destas, passei-me, estão a perceber? Eu passei-me da coordenadora. Enfim, é isto. Foi o episódio de hoje. Gosto muito de vocês. Obrigada por ouvirem todos os episódios. Vocês são incríveis para cacetes, está bem? Um beijo nessas bocas gostosas. Eu vou... viajar, portanto, eu não sei se o episódio vai sair no domingo ou na segunda. Eu gostava muito de gravar esse episódio com a Bárbara, porque ela vai me acompanhar nesta viagem, mas para editar lá vai ser chato, porque eu acho que não vou levar o computador, porque estão a ver aquela viagem low cost, que não dá para levar quase nada, é essa a situação. Portanto, vamos ver, está bem? Um beijo e até ao próximo episódio.